Boa noite, amigos de Guadalupe. Eu peço aos colegas do vereador que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Eu peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 30ª sessão plenária ordinária. Aos 26 dias do mês de outubro do ano 2015, nesta cidade de Guadalupe, na Casa Legislativa, no plenário vereador Everton Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adicarton Rodrigues da Silva e Amadeu Luiz Pereira Júnior, ausências justificadas. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior com ressalvas. O presidente Edvan faculta a palavra para a secretária municipal de educação. No uso da palavra, a senhora secretária Francisca Saraiva falou a respeito da segunda semana do bebê de Guadalupe. Expediente. Lidas as indicações número 10/12/2015. De autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Tribuna livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Ana Lúcia, Zé da Inês, Surama, doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, pedi a lavração e digitação da presente ata, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à sessão, peço ao secretário que faça a leitura da pauta do dia.
Parecer de projeto de lei 146/2015 ao projeto 03/2015 de autoria do vereador Eurico Porto Mozinho, que concede título de cidadania ao seu João de Deus Ribeiro. No relatório. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor João de Deus Ribeiro. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições contrárias. Como justificativa, o vereador Alderico citou: nobres vereadores, João de Deus Ribeiro chegou em Guadalupe em 4 de fevereiro de 1964 para trabalhar na COEB, onde mudou para chefe, trabalhando até se aposentar em 25 de outubro de 1995. Casou-se com a guadalupense Maria Aparecida de Souza Ribeiro e aqui constituiu família com 3 filhos, Jocildo Souza Ribeiro, Márcia Rejane Souza Ribeiro Mozinho e Janária Souza Ribeiro, todos guadalupenses. Agricultor dos platôs de Guadalupe, onde produz goiaba, melancia e banana, também comerciante na Vila Parnaíba. Por estas razões que apresenta ao plenário o presente projeto de lei. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua apreciação. Projeto de lei 2004-2015, também de autoria do vereador Darío Porto Mozinho, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Expedito Marinho da Rocha. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Expedito Marinho Rocha. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revocam-se as disposições em contrário. Como justificativa, Expedito Marinho da Rocha chegou em Guadalupe no dia 5 de julho de 1965, onde participou, inclusive, da mudança da velha cidade para a nova. Começou a trabalhar na COEB em agosto de 1965. E depois chefe em 74, casou-se com a guadalupense Dona Angelita Maria Messias da Rocha, onde constituiu uma família com 4 filhos, todos nascidos em Guadalupe, inclusive pai de Luciano Messias da Rocha, tesoureira desta Casa Legislativa. Por estas razões que apresenta ao plenário o projeto de lei. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Outro projeto de lei, o de 5/2015, de autoria também do vereador Darío Porto Mozinho, que concede título de cidadão guadalupense ao senhor Elias Alves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí. Faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão guadalupense ao senhor Elias Alves dos Santos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Como justificativa, nobres vereadores, Elias Alves dos Santos chegou em Guadalupe no dia 1º de agosto de 1965 para trabalhar na COEB e depois CHESF. Casou-se com uma guadalupense, a Dona Maria Aleluia da Silva Santos, com quem teve 5 filhos, todos nascidos em Guadalupe. Sempre incentivou o esporte em Guadalupe com o pessoal jovem. Por estas razões que apresenta ao plenário o presente projeto de lei, assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para a sua aprovação.
Eu falo com os colegas vereadores, são 3 projetos de lei, indicação do vereador Alderico e título de cidadania guadalupense. Eu pergunto aos colegas vereadores, a gente coloca em bloco, né? Os 3 projetos de lei.
Alô, senhor presidente, eu gostaria neste momento de solicitar uma cópia, porque não recebi cópia dos projetos, para me dar uma analisada. Ninguém recebeu, né?
Ninguém recebeu?
Foi entregue, não. Eu não.
Recebi. Vereador, eu mandei tirar e botar em cima da mesa de cada vereador.
Infelizmente, está na mesa de vocês aí, que aqui na minha... Sessão passada eu não faltei. Não.
Mas já está com um bocado de sessão.
Não, mas eu não recebi.
Você botou, secretário? Botou? O secretário...
Eu sim, gostaria de saber se algum vereador recebeu. Recebeu? Pois é, eu não... Felizmente,
foi tirado e colocado em cima da mesa de cada vereador. Isso já tem duas semanas ou três que esse projeto de lei entrou em pauta e foi tirado das copas e colocado em cima da mesa de cada vereador.
Infelizmente, o meu não chegou ao meu poder, não. Gostaria de obter uma cópia.
Tudo bem. Olha, eu peço... Ele disse que colocou em cima da mesa, vereadora. Agora... Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir os projetos de lei? Vereador Alderico.
Certíssimo, senhor presidente, vereadores, auditório presente. Eu peço aos vereadores e votem favorável a esses três projetos e concede título de cidadania guadalupense ao senhor João de Deus Ribeiro, ao senhor Espírito Marinho e ao senhor Elias dos Santos. Por quê? Essas três pessoas já residem em Guadalupe há mais de 42 anos. E pessoal, e azar, um guadalupense, constituíram família em Guadalupe. Tem serviço relevante prestado à nossa cidade, como eu citei muito bem na justificativa de cada projeto de lei. São pessoas de bens. Eu acho que merece o título de cidadão guadalupense. Eu não tenho nem muita coisa a dizer, porque já está no projeto de lei. E o Fernandinho terminou de ler, realmente citando a justificativa da concessão de cada projeto, de cada título de cidadania a cada pessoa, ao senhor João de Deus, ao senhor Expedito e ao senhor Elias. O senhor Expedito Marinho, por exemplo, é uma pessoa que desde Guadalupe Velha já andava em Guadalupe. Pessoa, inclusive, participou até da mudança da velha cidade para a nova cidade. Quer dizer, tem uma história já e se identifica muito bem com a cidade. É o pai da Aninha, funcionária nossa. É o João de Deus Ribeiro, lá da Vila Boa Esperança, da mesma forma. Pessoa que trabalhou na OEB, mudou para Chés, é o comerciante na Vila Parnaíba, é um dos pessoa e acreditou no projeto Platô de Guadalupe, onde comprou vários lotes, investiu na produção de banana, goiaba, melancia. São pessoas que acreditaram no futuro da nossa cidade. O senhor Elias dos Santos, mora ali na Vila Parnaíba também, é um dos incentivadores dos jovens no esporte de Guadalupe. Ele está sempre presente lá no estádio municipal, incentivando o esporte, certo? Então são pessoas que eu realmente peço, com toda confiança, e os vereadores irão dar esse título de cidadania que é merecido para essas três pessoas. Obrigado.
Mais algum colega vereador? Mais algum? Eu peço ao presidente que faça a leitura do relatório.
Colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Passemos então a fazer a leitura do parecer acerca da concessão de título de cidadania aos cidadãos, seu Marinho, seu Elias e seu João de Deus. Preliminarmente, eu queria dizer aos colegas vereadores, ao povo de Guadalupe, que também conheço esses três cidadãos, essas três pessoas que residem em Guadalupe e, sem sombra de dúvidas, são merecedores do título de cidadão, porque realmente têm prestado serviço relevante ao município, além de constituírem as suas famílias e aqui têm se dedicado com o trabalho para a construção do nosso município. Então, de en passant, a gente já até afirma a nossa votação favorável à concessão dos três títulos. No entanto, passarei a fazer a leitura do parecer dos projetos de lei. Parecer do projeto de lei de autoria do vereador Alderico Porto Mozinho, que concede o título cidadão ao senhor João de Deus Ribeiro, ao senhor Expedito Marinho da Rocha e ao senhor Elias Alves dos Santos. Trata-se o presente projeto de lei de autoria do vereador Alderico Porto Mozinho, que concede título de cidadania aos senhores acima mencionados. No referido projeto consta a justificativa que embasa a existência do mesmo. O artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê, em seu inciso 16, que compete privativamente à Câmara Municipal a concessão de título de cidadão honorário que reconhecidamente tenha prestado relevantes serviços ou destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Dos votos, o projeto é de autoria do vereador Alderico e está de acordo com a Lei Orgânica do Município, conforme a leitura do artigo 95 acima, estando, portanto, obedecida toda a técnica legislativa. Isto posto, e considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, nós acolhemos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 23 de outubro de 2015, vereador Amadeu Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, relator, Jesse James Lima de Miranda, membro.
Vou colocar o projeto em votação. Vereador Amadeu Júnior.
Favorável conforme o parecer.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador AD.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Dr. Fernandes.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador presidente também vota favorável. Segunda votação. Algum vereador quer mudar o seu voto? Os projetos estão aprovados. Dando continuidade à pauta do dia, peço ao secretário que continue a leitura.
Requerimento 3 de 2015. Excelentíssimo senhor prefeito, com presente solicito o envio, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, da portaria número 30 de 22 de abril de 2014 do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, do relatório das atividades das máquinas do PAC 2 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 9 de novembro de 2015. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa: fiscalizar as atividades realizadas.
Feita a leitura da pauta do dia, eu faculto a palavra o vereador que queira fazer uso da palavra. Tempo livre. Algum vereador? Vereador Ana Lúcia. Mais algum vereador? Vereador Amadeu Júnior. Mais algum vereador? Vereadora Surama. Vereador AD? Vereador AD. Zé da Inês? Vereador Dr. Fernandes Alderico. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores, senhora vereadora, senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. É com grande alegria que nós, mais uma vez, estamos aqui dando continuidade aos nossos trabalhos nessa Casa Legislativa. É, de início, como a última pessoa, uma das últimas vereadoras que falou aqui na sessão passada, e eu não tive a oportunidade de dar resposta, agora neste momento eu gostaria de dar resposta ao vereador Alderico, quando me perguntou por quais eram, quando naquela ocasião eu argumentei, o vereador AD não estava presente, mas eu fiz comentários a respeito do que ele tinha falado aqui, dos problemas dos terrenos, das doações dos terrenos no nosso município. E quando da minha fala eu disse que era uma preocupação muito grande desta casa, já há muitos anos, e que a gente vinha lutando para tentar, até projeto de lei foi apresentado aqui, mas retirado. Mas a gente ficou assim, sempre com essa preocupação muito grande. E o vereador Ader, naquela ocasião, fez o comentário sobre terrenos que são doados a pessoas aqui, passa nessa casa aprovado, e logo em seguida aparece o dono, o verdadeiro dono. E quando eu disse naquela ocasião que o prefeito municipal de Guadalupe não tem tido o compromisso com o povo de Guadalupe, o respeito de doar terrenos e logo em seguida aquele terreno pertencer a outras pessoas, ele não está tendo este trabalho, fazendo esse trabalho sério na prefeitura de Guadalupe, que eu disse, inclusive, ele doou terrenos pertencentes à prefeitura e ao estado do Piauí. O senhor Alderico disse, o vereador Alderico queria que eu dissesse quais são os terrenos. E eu gostaria de lhe dar a resposta aqui, vereador Alderico, que segundo o vereador Zé Mota, que nesta casa também batalhou bastante, lutou bastante, argumentou bastante a respeito dessas questões, a respeito dos terrenos da Chesf, ele sempre colocou aqui, que e hoje foi comprovado que os terrenos da Vila Nova não pertenciam ao município de Guadalupe, pertenciam sim à Chesf. É tanto que agora que a Chesf doou ao município, agora sim, hoje pertence. Mas em ocasiões passadas, foram doados terrenos daquele bairro às pessoas lá. Então, a respeito do terreno da Chesf, são os terrenos da Vila Nova que foram doados aqui, tem comprovantes, documentação, e terrenos lá da Vila Parnaíba, em especial da 140 também, que não pertencia, que não pertence ainda ao município de Guadalupe e que foram doados. E com relação aos terrenos do estado, os terrenos da Coab, foram doados vários terrenos lá na Coab, que não realmente, até rua foi doado lá, que realmente não pertence ao município, pertence ao estado do Piauí. E os terrenos lá em frente ao hospital local de Guadalupe, Pedrina Silveira, também pertence ao estado. E todos lá foram também doados pelo município. Então, respondendo a sua resposta, foram essas colocações, senhor Alderico. Com relação, senhoras e senhores, quero colocar aqui ofício que apresentei hoje a essa casa, lido aqui pelo secretário, pedindo ao prefeito municipal de Guadalupe que atente e respeite e cumpra o que diz a portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, a portaria 30, de 23 de abril de 2014. A vereadora Ana Lúcia já teve a oportunidade. Assim que as máquinas chegaram ao nosso município, a vereadora Ana Lúcia, pesquisando, encontrou essa portaria. E essa portaria, naquela época, eu já dizia, a prefeitura, ela é obrigada. Está aqui, portaria, a 30 do MDR. Mostra até o relatório que a prefeitura tem que enviar para a gente. Ele até coloca aqui. Que ela tem que enviar à Câmara, entre outras obrigações que a prefeitura tem, ela tem que enviar à Câmara Municipal de Guadalupe o relatório das atividades, o diário de operação daquelas máquinas. E aquelas máquinas é essencialmente para trabalhar na zona rural. Também foi um questionamento que eu fiz aqui, vereador, na ocasião, pediu a parte ao senhor vereador Zé da Inês, quando ele fez o comentário aqui, que tinha pago, não achei errado, vereador, de maneira nenhuma, foi um ato seu, uma bondade sua ao povo do interior, que tinha pago, máquinas que tinha pago combustível para se fazer um trabalho no interior. Então, eu, naquela época, naquela ocasião, eu perguntei para ele, e as máquinas do PAC estão fazendo o quê? Então, hoje eu coloquei, estou enviando, amanhã, né, mandei, li aqui para se tornar público, e amanhã estou enviando ao prefeito municipal de Guadalupe, que mande explicações dessa casa. E que a partir de agora ele também mande esse relatório de atividades daquelas máquinas. Com relação também, enviei o ofício, estou pedindo, mas quero também dizer ao povo de Guadalupe que a vereadora Ana Lúcia, juntamente com a vereadora Surama, desde o início do ano, que nós enviamos ofício solicitando informações ao prefeito municipal de Guadalupe. Mas o motivo não sei, porque ele é obrigado, não gosto nem de dizer essa palavra, mas ele é obrigado a responder os nossos ofícios. E até hoje, 9 de novembro, ele nunca respondeu nenhum. E eu tinha dito aqui naquela ocasião que eu iria procurar a justiça do nosso município. Porque é impossível, senhoras e senhores. É impossível, vereadores. É impossível. A gente, nós, vereadores, que temos o principal papel nosso, o principal objetivo, o principal trabalho de um vereador é fiscalizar. É pedir informações. E se nem isso nós temos? Então fica muito difícil. Então, vereador, quero dizer que um ofício que eu enviei no dia 3 de agosto de 2015, solicitando ele que mandasse informações a essa casa a respeito daquele... Lembram vocês daquele decreto que ele disse que o município estava totalmente arrasado, desfalcado, que não tinha condições, que ia fazer muito... Botou lá no decreto. Nunca cumpriu nenhum e nunca respondeu a essa vereadora. Mas eu quero dizer que amanhã, eu esperei até hoje, no dia 3 de agosto, ele tem 30 dias pela lei para responder uma correspondência nossa, um ofício nosso. Se eles precisarem de mais tempo, ele manda pedir mais 30 dias, mas pela lei é 30 dias. Mas infelizmente, as leis são pouco cumpridas no nosso município. Porque o prefeito faz o que quer, do jeito que quer, fica como quer. E assim já se vai 7 anos. 7 anos da administração do Allen, que é do jeito que ele quer, como quer. É absurdos, é coisas que a gente denuncia, é coisas que a gente tem plena consciência, como vereador e como cidadão guadalupense, do que se faz errado nesse município, mas a gente fica aqui, esperando. Esperando uma atitude, esperando um compromisso, uma responsabilidade com o povo de Guadalupe, com a função que ele tem, que é a mais importante do nosso município, que é o administrador do nosso município, mas ele não cumpre. Ele não cumpre. Ele continua sem cumprir. Mas eu gostaria de dizer para ele que esperei até hoje, mas amanhã cedo eu estarei lá no fórum protocolando que a justiça me dê essa resposta. Já que ele não deu a mim, vereadora Ana Lúcia, pois através da justiça ele vai ser obrigado a mandar a resposta de todos os ofícios que eu enviei para ele. Como também, senhor vereador, presidente Edivan Miranda, sessão passada eu pedi para o senhor, hoje já falei de novo, a respeito de um projeto de lei de autoria da vereadora Ana Lúcia e da vereadora Surama. Projeto de lei 6 de 2015, que diz respeito... Deu entrada nesta casa no dia 28 de setembro de 2015. E até hoje, nem foi colocado em votação, nem foi dada uma resposta. Ah, desculpe, o presidente nos deu a resposta que o relator da comissão não tinha ainda como dar um parecer. E eu gostaria de, neste momento, solicitar o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, o senhor vereador Amadeu Júnior, que ele, por gentileza, diga a mim e ao povo de Guadalupe, e à vereadora Surama, que também é autora desse projeto, por qual motivo, até hoje, nosso projeto não foi feito o parecer. Então, senhoras e senhores, dizer ao povo de Guadalupe, vereador Fernandes, quando o senhor se preocupou em falar... sessão passada a respeito do novembro que é como outubro, foi comemorado o outubro rosa em respeito, em consideração às mulheres brasileiras. com relação ao câncer de mama. Novembro, a Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, desenvolve um trabalho todo especial a respeito do câncer de próstata. Então, é um trabalho dedicado aos homens do Brasil. Dizer ao vereador Fernandes que a vereadora Lúcia, já bastante preocupada com esta questão, e tendo meu esposo, médico e urologista, com título de especialidade em urologia. Então, eu tenho bastantes informações na minha casa, chegam bastantes informações, e eu sempre me preocupo bastante em ler. E dizer ao vereador Fernandes que naquela ocasião, já em 2009, eu apresentei nesta casa um projeto de lei que diz respeito à saúde do homem, com relação à saúde do homem do nosso município, do município de Guadalupe. Mas, infelizmente, até hoje, nunca foi colocado em prática. Nunca foi desenvolvida nenhuma atividade com relação a esse projeto de lei da vereadora Ana Lúcia, que hoje, projeto não, desculpe, já é lei. Já é lei que foi passada nessa Câmara, aprovada e sancionada pelo prefeito Alan Rodrigues Mouzinho. Mas, infelizmente, ele nunca desenvolveu nenhum trabalho com relação à saúde do homem dos nossos municípios. Dizer que o doutor Dilson, na época de secretário de saúde desse município, não lembro aqui bem o ano, mas que ele promoveu uma campanha no nosso município, que ele, como urologista, conseguiu trazer vários urologistas do estado do Piauí, de Teresina e de outros municípios, se concentrou aqui e que naquela época já foi detectado vários cânceres de próstata no nosso município. Então, só dizer assim que pedir a atenção especial ao prefeito Álvaro Rodrigues Mouzinho. Nosso município já tem uma lei, já é lei no nosso município, a respeito da saúde do homem. Então, pedir para ele que, neste mês de novembro, que é dedicada ao câncer de próstata, à saúde do homem, que ele procure fazer alguma coisa em benefício e aproveitando esta lei que nosso município já tem. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, a toda boa noite. E nós voltamos aqui a este plenário para, mais uma vez, pedir alguém para trocar o microfone, está cortando. Mais uma vez a gente retornar para continuar o nosso trabalho na Câmara Municipal. Chama lá. Deixa lá. Então, senhoras e senhores, a princípio, já respondendo ao que questionou a vereadora Lúcia, o vereador Amadeu ele não é relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Amadeu é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. O vereador Amadeu ele é relator da Comissão de Finanças. E se tratando da Comissão de Finanças, nós já estamos trabalhando no parecer da lei orçamentária. Então, realmente, o relator da Comissão de Constituição e Justiça é outro colega vereador, o colega Zé da Inês. Então, assim, eu chamo atenção aos colegas vereadores, porque está sendo posta, até por uma questão natural do crescimento da nossa cidade de Guadalupe, nós estamos observando realmente um crescimento em nossa cidade. E Guadalupe, claro, tem que se preparar para enfrentar esse crescimento, esses desafios desse milênio que está acontecendo. Então, senhoras e senhores, eu sugiro, enquanto vereador de Guadalupe, enquanto também um advogado com experiência de 21 anos, que, primeiro, nós precisamos reformar imediatamente a nossa lei orgânica. Segundo, precisamos reformar imediatamente o nosso regimento interno. Terceiro, precisamos reformar imediatamente o código de postura do município. Quarto, temos que criar leis ambientais para preservar a nossa fauna e nossa flora. Então, não adianta nós criarmos leis esparsas, individualizadas, para tomar de conta de determinado assunto, quando, na verdade, a própria lei orgânica do município, que é a lei maior, ela já, os modelos postos pelo Senado, pela Interleges, já prevê um título completo nas leis orgânicas do município acerca das doações dos seus imóveis. Então, se o próprio Estatuto das Cidades e se o próprio Senado Federal já está dizendo que as leis orgânicas já devem vir com um título prevendo acerca da alienação dos seus bens, creio eu que primeiro devemos fazer a alteração da lei orgânica para que possamos então trabalhar acerca das leis esparsas específicas de proteções abençais e de cessão de bens do município. Ora, eu quero chamar a atenção aos colegas vereadores, é um assunto bastante importante, é que houve ainda no mês passado uma audiência pública na cidade de Floriano, onde o juiz da Vara Agrária esteve presente explicando realmente a situação que está acontecendo. E sobre isso até eu já conversei com o vereador Ade, já conversei com o vereador Edivan, já conversei com o vereador Fernandes. As leis hoje no Brasil, não só a partir do Estatuto do Código Civil de 2002, mas também a partir do Estatuto da Cidade, criaram algumas situações acerca da alienação dos bens públicos, principalmente dos bens imóveis. Então, nessa audiência pública de Floriano, falou-se muito sobre isso, e o juiz da Vara Agrária, que estava presente lá, destacou sobretudo e sobremaneira a função social da propriedade. Tem que ser vista como uma forma absolutamente predominante dentro de qualquer cessão de uso dos terrenos públicos. O que aconteceu nas outras cidades, e aqui eu não estou dizendo que está acontecendo em Guadalupe, que chamou a atenção do juiz da Vara Agrária para que pudesse fazer essa reunião no polo regional de Floriano. É que muitas cidades, e diga-se mais uma vez, frise-se mais uma vez, não estou referindo a Guadalupe, mas muitas cidades, dentre as quais foi citado São Raimundo Nonato, Candoburiti, essas cidades, os gestores ao longo dos anos, 10, 20, 30, 50, 80 anos, foram alienando seus bens. Então, vou repetir aqui o exemplo que foi dado. Uma cidade que tem 50 mil hectares, supondo que o prefeito, aqui já vou fazer apenas uma análise comparada, não estou dizendo que aconteceu em Guadalupe, mas que o primeiro prefeito de Guadalupe, Coronel Alencar, pudesse ter dado 5 hectares. Depois veio o prefeito Jocilé, deu mais 5. Depois veio o prefeito Nedir, deu mais 5. Depois veio o prefeito Júlio César, deu mais 5. Depois veio o prefeito Antônio de Pádua, deu mais 5. Depois veio o prefeito João Luiz, deu mais 5. Depois veio o prefeito Jorgiano, deu mais 5. Depois veio o prefeito Wally, deu mais 5. O que acontece? Sugeriu-se o juiz da Vara Agrária, medir-se toda a área que está na matrícula original do município, porque deve ter uma única matrícula, e contar quantos hectares nós temos e quanto foi dado. Por quê? Para evitar que, se eu tenho 50 hectares, eu dei 100. E se eu dei algo que não me pertence, eu estou dando terra da União ou do Estado. Então, a sugestão do juiz da Vara Agrária, primeiro, fazer esse comparativo, usar sempre uma matrícula original, não se pode sair criando matrícula nas seções de terreno, e sempre fazer os contratos de superfície. Que, aliás, o doutor Fernando tem um trabalho belíssimo acerca dessa matéria, que eu até vou pedir emprestado para a gente estudar e formar uma convicção melhor. Então, o que nós devemos fazer? Cautela, tranquilidade na hora de formularmos qualquer lei que trate sobre alienação dos bens do município. Nós não podemos chegar do dia para a noite, 10 dias, 15 dias, um mês, 2 meses, e tratar sobre isso, não. Porque tem a Constituição Federal que tem que ser balizada sobre ela. Tem o próprio Código Civil, que também deve ser base. E tem o Estatuto das Cidades, que é que mais fala sobre a função social da propriedade. Nós não podemos, eu, vereador, propor uma lei sem observar a Constituição, o Estatuto da Cidade e o Código Civil. Nós não podemos fazer uma lei sem observar quanto nós temos de propriedade para ainda ser dada. Quem sabe até nós nem temos mais. Então, aqui respondendo a vereadora Lúcia, o projeto de lei de iniciativa da vereadora Lúcia e vereadora Sulama, acho bonito a iniciativa. Todavia, muita cautela nós devemos ter. Até sugiro que nós pudéssemos sentar, redigirmos juntos um processo, aliás, um projeto, com a participação em comissão de um membro do executivo que possa, um técnico, estar nos orientando acerca do tamanho das propriedades que nós temos. E a outra coisa que eu vou pedir, que nós façamos uma lei acerca da alienação dos bens do município depois que reformarmos a nossa Constituição. Por quê? Para não entrar em conflito e observar o princípio da simetria. O que está se pedindo é cautela. O que está se pedindo, cuidado e paciência, para que nós não façamos algo de errado e depois vir uma decisão de um juiz de uma vara agrária, porque ele tem jurisdição sobre as propriedades do município de Guadalupe, sobretudo as propriedades rurais, vir uma decisão de um juiz federal e anular tudo que nós fizemos. Porque se nós entrarmos na esfera de propriedade da Justiça Federal, a Justiça Federal pode vir com o juiz anular tudo que fizemos. Então é preciso nós tenhamos cautela, cuidado. Gostaria muito, esse assunto foi trazido à tona pelo vereador AD. Gostaria muito que nós sentássemos, trabalhássemos a ideia de como fazer, na hora de elaborarmos a lei para disciplinar a matéria, sempre observando o que diz as leis federais, a Constituição Federal, o Estatuto das Cidades. Então, colega vereadores, neste ponto, apenas eu quero, eu sugiro, eu peço que nós sintamos para conversar e trazer os modelos, que, aliás, nós temos um modelo, em pesquisa da Interlege, nós descobrimos um modelo de lei orgânica do município, um modelo de regimento interno que está sendo utilizado como parâmetro para todas as câmaras municipais do Brasil. Este modelo, ele está ajustado com as 76 emendas constitucionais que a nossa lei orgânica não tem. A nossa lei orgânica ainda fala ainda de verba de representação, coisa que foi retirada há muito tempo. Então, a princípio, nós vamos sentar e vamos tratar sobre essa matéria. Outro ponto, guarda municipal. Guarda municipal é um assunto que está sendo tratado muito em muitas cidades. Por quê? Só um minuto, presidente. A guarda municipal é um instituto que está sendo utilizado muito em quase todos os municípios. Claro, aqueles que têm condição de implantar. Por quê? Porque o poder de polícia, a Justiça Federal, ele tem atribuição específica. O poder de polícia da Polícia Civil é a Polícia Judiciária, que está apenas para investigar os crimes que já aconteceram. E o poder de polícia da Polícia Militar é aquela polícia que está nas ruas preventivamente, ostensivamente, para tentar evitar que o crime aconteça, para garantir a pacificação social. Os bens do município são protegidos por quem? Pela guarda do município. Não é função primordial nem da Polícia Militar, nem da Polícia Civil, nem muito menos da Polícia Federal. Temos que tratar sobre a implantação da guarda municipal, cuja lei foi aprovada, inclusive inicia deste vereador, mas que já temos que modificar alguns tópicos, justamente por causa das emendas constitucionais. Então, nós chamamos à tona, e aqui eu sugiro ao presidente da Câmara, Advan, que nós tiremos o próximo ano, porque nós temos aqui aproximadamente 5 sessões até o término do nosso ano legislativo, que nós tiramos o próximo ano para resolver a reforma integral da lei orgânica, a reforma integral do regimento interno, reforma integral do Estatuto da Cidade e a implantação da Guarda Municipal. Essa é a sugestão que este colega vereador faz para os colegas. E quero ouvir a sugestão dos colegas. Mas que nós precisamos fazer isso, não podemos afastar isso. Mesmo porque Guadalupe é a cidade cujo potencial de crescimento dentro do sul do estado do Piauí é o maior. E vai sofrer todo o impacto, todo o baque de um crescimento desordenado, caso a gente não comece a agir agora, justamente reformulando as nossas leis. Boa noite, colegas vereadores.
Com a palavra a vereadora Surama. Eu só quero adiantar aqui um pouco, quando o vereador Amadeu Júnior falou na reforma da lei orgânica, na reforma do regimento interno, logo que eu assumi a presidência dessa casa, nós tratamos a respeito disso. Inclusive, a vereadora Ana Lúcia até se ofereceu a participar, a fazer parte dessa comissão. Mas eu quero adiantar aqui ao vereador Amadeu Júnior, a todos os colegas vereadores, vereadora Ana Lúcia, que no próximo ano, foi uma preocupação desse vereador, e que no próximo ano, logo no início do semestre, nós vamos tratar a respeito disso, vereador. Vamos sim informar a comissão, vamos marcar e vamos agir. com certeza, porque isso é uma preocupação desse vereador, como de Vossa Excelência, da vereadora Ana Lúcia, quando foi presidente também tocou nesse assunto. E eu acredito que seja preocupação de todos os vereadores aqui dessa casa. Com certeza, no primeiro semestre do próximo ano, nós vamos tratar desse assunto. Com a palavra, a vereadora Surama.
Só na oportunidade, cumprimentando aí a mesa diretora, aos colegas vereadores, aos amigos presentes, e enfatizando assim esse assunto, é o questionamento que eu iria fazer. Por que ainda nós não iniciamos, né, essa reforma? Então, eu também que reforço as palavras, espero que no próximo ano a gente tenha este compromisso de, logo ao iniciar o nosso trabalho, a gente ter, né, iniciar essa reforma que é necessária e precisa para o nosso parlamento. Quero, assim, iniciar a minha fala parabenizando a escola João Pinheiro na pessoa do diretor Lindomar, da coordenadora Auricelli, dos demais professores e especialmente aqueles alunos pela feira de conhecimento da importância do homem e sua relação com a água. Foi tão bonito eu andando de estande em estande aquelas apresentações daqueles jovens que falavam com tanta precisão, com tanto conhecimento, e a gente via ali no olhar de cada jovem aquela vontade de expressar aquele conhecimento que eles estudaram. Então, eu não quero assim me alongar, que tem muitas outras coisas para eu falar, mas eu quero assim parabenizar mesmo a Escola João Pinheiro por essa primeira feira de conhecimento da importância do homem em relação à água, porque sabemos que a água hoje está praticamente em extinção. Quero também assim parabenizar, né, a Prefeitura Municipal de Guadalupe por estar mobilizando essa semana, né, o segundo ano da Semana do Bebê. E ontem teve uma missa, né, em ação de graças às mães gestantes, à família. E à noite também o coordenador, a pessoa do Verônico, da Conceição Gonçalves, também foram pedir apoio à população guadalupense em termos da participação e também para doação de fraldas para serem distribuídas, né, na quarta-feira, se eu não me engano, para as mães gestantes. Espero também que a Prefeitura Municipal de Guadalupe também contribua com a boa parte de doação dessas fraldas descartáveis, ou aquelas fraldas mesmo normais, mas não espere só da população de Guadalupe, porque nós somos um povo generoso que sempre quando somos procurados, a gente corresponde a esta procura. Quero também falar a respeito que ontem, dia 8, completou 47 anos, né, da mudança da velha para a nova Guadalupe, onde a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe completou 45 anos que ela foi trazida pelo, agora esqueci o nome, do Frei Carmelo, se eu não me engano. Como na época não tinha uma igreja, foi feita várias celebrações ali na Escola João Pinheiro. Então, ontem também teve um momento em ação de graça na Santa Missa, na Matriz, em comemoração aos 47 anos da mudança da velha para a nova Guadalupe, onde a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi trazida por este Frei Carmelo. Então, ainda usou da palavra o pai do Aécio, esqueci o nome, seu Gonzaga, a Aretusa e a pessoas da velha cidade deram alguns testemunhos de como aconteceu e como acontecia, como foi a perda, né, das suas casas e dos seus entes queridos. Então foi um momento também muito gratificante quem participou ontem da Santa Missa na Igreja Matriz. E não poderia também deixar de convidar toda a população de Guadalupe para participar do novenário do bairro São Félix, que se iniciará dia 11, ali no bairro São Félix, né, na pessoa da nossa amiga Elvina. Então, ela está aqui convidando, pedir a participação de toda a população de Guadalupe. Também convidar toda a população de Guadalupe, especialmente aos nossos jovens, a participar, a prestigiar, a ajudar aos jovens do JUC, do JAVEC, do NEAP, que é um grupo de Arto Paz, que é da nossa comunidade aqui bem próxima, a participar do 20º Encontro de Jovens Organizados. Então, ano passado foi nas cidades vizinhas e ano passado foi escolhida a cidade de Guadalupe para ser prestigiado o 20º Encontro desses Jovens Organizados. Então, a gente pede, assim, toda a população de Guadalupe a se fazer presente às 16 horas, lá na entrada da cidade. Vai ter um trio na sexta-feira. Leve a sua família, vamos ajudar a nossa juventude e vamos vir até a Igreja Matriz, onde acontecerá a Santa Missa. Então, quando esses jovens bater em sua porta pedindo algo, ajude, vamos incentivar, vamos valorizar e vamos mostrar realmente que a cidade de Guadalupe é uma cidade hospitaleira e vamos receber de bom coração, em média, 250 a 300 jovens a cidade de Guadalupe estará recebendo na sexta-feira. E também a cidade de Guadalupe essa semana está em festa, porque também dia 15, né, nós vamos estar em comemoração ao 4º aniversário do Grupo do Terço dos Homens. O Grupo do Terço dos Homens faz aniversário dia 12. É até um projeto da autoria desta vereadora. É um grupo que tem se estendido, que tem prestado relevantes serviços dentro da cidade de Guadalupe e nas cidades vizinhas, o Grupo do Terço dos Homens, o momento de oração, de louvores, o momento assim de integração entre as famílias. Então, a gente convida também a toda a população para se fazer presente, a prestigiar. Vamos receber também, em média, 250 a 300 homens, famílias que estão vindo de fora. Vai iniciar a programação às 14h30 aqui na assistência social, onde vai ter palestra com o coordenador geral do Grupo do Terço dos Homens, na pessoa do Frei Eulálio Miranda, aqui da pároco da cidade de Jerumenha. E às 17h30 vamos sair também em procissão, lá da entrada da cidade até a Igreja Matriz, onde vamos celebrar a Santa Missa. Então, participe, não só os homens, mas leve a sua família, o seu vizinho, o seu filho. Vamos convidar e vamos prestigiar este Grupo do Terço dos Homens, que é um grupo bastante forte, é um grupo muito forte dentro da nossa igreja. Porque com o terço na mão, a gente ora, a gente fala, a gente medita com Deus. E é necessário nós termos essa consciência, porque sem Deus nós não somos nada. E quero assim também pedir agora ao vereador, à pessoa do Alderico, como líder do prefeito, que me dê alguma explicação, se possível, não só a vereadora Surama, como parte interessada, como professora deste município, uma explicação. Por qual motivo o pagamento dos professores do Fundeb ainda não foi depositado? Porque amanhã completa-se 10 dias de atraso. Onde eu estou aqui em mãos com do Banco do Brasil, puxei, né? O baiano puxou aqui, o valor que entrou na conta do Fundeb. O valor de R$ 378.145,31. Como é que esse dinheiro se encontra em conta, né? Eu queria ser uma explicação, eu queria entender, para que eu possa transmitir aos meus colegas professores, que com certeza amanhã a primeira coisa que eles vão me cobrar uma explicação, porque na semana passada não houve sessão, e a gente fica assim, com o papel na mão e sem poder dar uma explicação convincente. Infelizmente, hoje não se admite mais gestor atrasar pagamento dos seus servidores. É inadmissível. E o que foi tanto aqui falado, que o prefeito Ala era um prefeito honrador dos seus compromissos, era um prefeito pagador. Muitas vezes não construía, mas pagava os servidores em dias, que não iria fazer o que os outros gestores, os erros dos gestores que lhe antecederam. Mas, infelizmente, o que nós estamos acompanhando é a nossa cidade abandonada, a nossa cidade escura, as pequenas obras inacabadas, como a obra aqui do Coqueiro, aquela Praça do Coqueiro, ninguém sabe se ela ainda vai ter um fim, teve um começo, só concluindo, presidente, mas a gente gostaria de uma explicação, porque sabemos do que realmente entra nas contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e queremos, assim, uma explicação. E em relação, em relação ao projeto da vereadora Surama, da vereadora Ana Lúcia, onde nós pedimos, né, que a doações de lotes urbanos à família de baixa renda e da outras providências, a gente gostaria, sim, que na próxima semana tivesse já um parecer, se não é da pessoa do relator, a pessoa do Amadeu Júnior, mas que o vereador José da Inês tivesse esse interesse durante essa semana de fazer análise desse projeto para que a gente possa discutir na próxima sessão e a gente dar o nosso posicionamento. Porque a intenção desse projeto, da vereadora Ana Luz, da vereadora Surama, é que esses lotes urbanos, esses lotes onde nós, a prefeitura agora de Municipal de Guadalupe recebeu 200 hectares, que esses lotes, no momento que vão ser doados, realmente venha beneficiar a quem realmente precisa, e não por interesse particular do gestor atual. Na próxima sessão, com certeza, me aprofundarei mais a respeito desse projeto. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, o vereador Adê.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mandar a minha saudação para os internautas, para aqueles que estão nos ouvindo através da Cidade Luz, saudar também o presidente desta casa, o vereador Adivan Miranda, os demais vereadores na pessoa da vereadora Surama e os nossos amigos auditorianos, uma boa noite para todos. Os assuntos que já vieram aqui à tona, trazido pelos colegas que me antecederam, são assuntos que desde o mandato passado, esse vereador que vos fala agora, já tinha a preocupação de estar procurando resolver a questão da segurança do nosso município, a questão do crescimento, do avanço do tráfico de drogas, a questão de trazer para a cidade de Guadalupe cursos profissionalizantes, como vieram tantos naquela época, através da prefeitura, também através, vereadora Surama, da Assembleia, foi trazido cursos, outro, isso foi em 2008, 2009, através da deputada Ana Paula, naquela época foram conseguidos vários cursos que foram ministrados em igrejas, em locais públicos. Então, toda essa preocupação nossa é importante com o crescimento do nosso município, pois o povo tem que avançar junto com a tecnologia, junto com o crescimento da cidade. E junto com esse crescimento, nós sabemos que vem os problemas. A guarda municipal é importantíssima. Não sei se o município tem condições de instalar essa guarda municipal agora, mas que é de suma importância para o município de Guadalupe. Eu não sei como está equipada a nossa polícia civil e militar, mas Guadalupe hoje está privilegiado com a chegada de novos combatentes no quartel de polícia, ao qual eu quero desejar nesse momento boas-vindas, que estão fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade, procurando regularizar o trânsito, regulamentar os motociclistas com uso de capacete, procurando regulamentar para evitar acidentes como esse que houve domingo e outros mais que já aconteceram. trazendo danos para o Fundo Municipal de Saúde, para o Estado e para a nação. Cada acidente desse é um gasto absurdo que o município e que o Estado tem. Então essas são as preocupações. Mas eu quero me voltar nessa noite ao assunto dos terrenos, no qual a sessão anterior a essa não pude estar aqui, pois estava representando esta casa lá na missa, na Vila Boa Esperança, na entrega da documentação daquele prédio à Igreja Católica, aquela comunidade católica, onde os poderes públicos fizeram jus. Foi justa aquela entrega, pois aquela comunidade há muitos anos já cuidavam daquele prédio, já usava aquele prédio. E o prédio está bonito, bem zelado, bem conservado, com o esforço deles, com o trabalho deles, e nada mais justo do que entregar o que já era deles, do que entregar os que eles já estavam cuidando. E não pude estar aqui. Mas na sessão anterior àquela, eu chamei a atenção ao caso de terrenos que estavam sendo doados, onde já existia a escritura de 1962. E aqui eu ou fui incompreendido, ou então não quiseram compreender o que eu falei naquela oportunidade. Quando eu disse que estava dando uma opinião, que era para esta casa juntar, fazer, formar uma comissão, para se juntar com o poder executivo e judiciário, para discutir sobre essas doações de terreno. Porque nós sabemos, vereadora Suzano, que é bem verdade, vereador Edivan, todos nós sabemos, e a população guadalupense sabe, que há muitos anos atrás, aqui em Guadalupe, os terrenos eram doados por interesses políticos, onde beneficiavam só algumas famílias, e que famílias que tinham condições. Exemplo, nós temos aquela Vila Dantas. Aconteceu muito absurdo ali, e outros exemplos mais. Nós temos famílias aqui, e famílias que têm condições, vereador Edivan, que são donas do centro de Guadalupe. A família só tem vários terrenos, vários membros da família são donos do centro de Guadalupe, porque a coisa era corria frouxo. Mas a coisa tem que mudar. E naquela oportunidade, eu disse que essa casa cometeu um erro, e nós cometemos um erro. Eu vou continuar dizendo que cometemos um erro, só que errar, isso é para o ser humano. Agora, nós não podemos continuar no erro. Por isso que eu acho que tem que ser criada essa comissão, não para medir terreno, porque tem a equipe da prefeitura que mede, como foi dito aqui, o prefeito tem sua equipe, ele confia na sua equipe, nós estávamos confiando no que a equipe mandava para cá, mas aconteceu muitos erros. E esse cuidado de criar essa comissão para ter essa reunião com o judiciário e o executivo são para evitar erros que o vereador Zé Mota tanto bateu aqui, tanto falou. Mas eu fui incompreendido naquele momento, ou não quiseram me entender. Mas eu continuo afirmando, é necessário se tomar essa atitude para que não aconteça esses erros. É necessário corrigir os erros e não errar mais daqui para frente. É um assunto polêmico, é. Vai causar dissabor em alguém? Vai. Mas nós temos que procurar beneficiar mais ainda aquele cidadão que está sem seu teto, que não tem seu terreno, e essa casa está aqui para acompanhar. Um dos deveres desta casa é fiscalizar. Nós não podemos nos omitir disso. E nós estamos aqui. Por isso eu sugiro, presidente, essa reunião com o prefeito, com a equipe lá do prefeito, a equipe que faz a medição dos terrenos, e com alguém do Poder Judiciário para evitar essas questões. Também quero aqui manifestar... Quer falar, vereador?
Quero uma parte. Falando assim, em termos de fiscalizar, vereador, é importante nós, vereadores, cobrarmos do secretário responsável a respeito das podagens dessas árvores nas praças. Porque ou eles orientam a pessoa responsável para podar, porque está fazendo assim um desastre. Olha, é de partir o coração. Quando eu vi ali próximo à casa paroquial, essa semana, eu parei a moto, falei com a pessoa... Senhor, não corte dessa forma aí não, porque a gente hoje está buscando meios de sombra. A forma que está sendo podada as árvores, errada, está tirando a sombra toda. Então, é necessário que o secretário de infraestrutura, né, responsável, dê uma orientação às pessoas, faça um, não sei, mas vamos, eu até peço para que os vereadores passem lá, se não já observaram, a gravidade, assim, é de partir o coração. Então, eu, assim, reforçando e agradeço, assim, o a parte, e também eu esqueci, o Martinez saiu, mas eu gostaria das pessoas interessadas que estão me ouvindo, que tiver interesse de colocar sua barraca no novenário e festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que iniciará dia 5, procure o Martinez, que é uma equipe responsável. A Igreja Matriz não é, a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe não é responsável por essa parte das barracas, e tem a comissão da Prefeitura Municipal de Guadalupe, na pessoa do Martinez e do Aécio Santana, se eu não me engano. Então, quem está me ouvindo, quem tiver interessado em colocar a sua barraca, procure o Martinez e o Aécio. Obrigada, vereador, pelo aparte.
Por nada, vereadora. Então, naquele momento, eu acho que eu fui incompreendido pelo vereador Fernandes e até mesmo pelo presidente. Eu não estava falando em criar comissão para estar atuando como se fosse a equipe do prefeito, não. De medição dos terrenos, não. Mas para nós entrarmos num consenso com o judiciário e o executivo para evitar erros tão graves como aconteceu com a família da dona Dorinha e outros mais que virão, poderá vir. E nós não podemos recuar disso. Eu quero aqui também parabenizar o secretário de saúde, a secretária de educação com a sua equipe, o secretário de saúde com a sua equipe e a secretária de assistência social, a Lorena, pela semana do Mamãe Bebê que iniciou, né? Nós vemos aí Guadalupe concorrendo aí a um prêmio do Unicef. Isso é importante para o nosso município. E aqui dizer que nós estamos vendo o avanço da nossa cidade. E uma das preocupações também minha, vereador Amadeu, no mandato passado, é com aquela região, lá na 140, onde houve a invasão daquela área de reserva lá embaixo, que nós andamos, só um minuto, senhor presidente, nós andando por lá, se andarmos hoje, se não houver uma atitude de procurar organizar aquilo ali, ou até mesmo tirar para outro lugar, brevemente Guadalupe vai ter uma favela, porque a coisa está desorganizada. Gambiarras, casa diferente na linhagem, no alinhamento, diferente uma da outra. Nós temos que cuidar nisso agora, organizar a coisa agora, porque depois que tomar outro rumo, outra direção, depois que a coisa tomar uma proporção maior, fica mais difícil. Então é hora de mais do que hora, do que tomar essa atitude de procurar organizar aquilo ali, ou tirar aquele povo daquela área de reserva ali. Porque nosso município agora, graças a Deus, com muita luta desta casa, do prefeito, conseguiu esses 310 hectares, e eu acredito que outras conquistas virão. Eu quero aqui agradecer ao presidente por ter cedido esse alguns minutos a mais e uma boa noite para todos.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente Advan Miranda, a quem saúdo da mesa, em nome dele, demais excelências, vereadores, distinto plateia aqui presente, caros ouvintes da Rádio 104, da Zona Urbana e Zona Rural. Vejam só, eu, de primeiro, adorava falar por último. Que eu tenho um negócio de uma frase que eu sempre digo, chover no molhado. Hoje eu preferiria falar no início. Quando o excelentíssimo senhor vereador Dr. Amadeu iniciou aqui a sua palestra, ali não foi uma fala assim qualquer, uma verdadeira palestra, eu disse para o presidente, mostrei que ia cobrar direitos autorais. Não adiantou eu passar a tarde aqui, porque o Amadeu chegou aqui sem anotar nada, disse tudo. Ora, quando nós entramos nessa casa, nós já dizíamos antes, nos caminhões, de que a nossa preocupação maior era moralizar essa dileta casa legislativa. Moralizar não significa usos e costumes, mas moralizar para que tivesse uma orientação, uma mira a respeito da legalidade e justiça. Por quê? Ora, se um legislador labora em erro, labora, trabalha em erro, gente, o que é que se pode exigir da população? Como é que nós podemos votar projetos de lei sobre doações de terra na lua, das terras que onde vi? Nós temos que ser mais coerentes, nós temos que pisar firme. Quando se tem uma licitação, se tem um empenho. Quando se quer doar a terra, tem que saber qual é a terra. Ah, quando mudarem, quando medirem, pode ser ali, pode ser acolá, aí tem que ver o problema da mulher grávida, do menino que é deficiente, não sei, pelo amor do guarda, guarda. Então, o que é que a nossa preocupação dizia que desde o início na nossa casa, e deve estar aí nos anais da Câmara em gravação, nós tínhamos que criar uma comissão justamente para rever e aprimorar nossa lei orgânica, que é realmente a Constituição do município. Aprimorar, rever o nosso regimento interno, até vícios de linguagem, erros de português existem. Nós temos que rever, até para cobrar entre nós mesmos, vereadores, o código de ética. Sem ética, Câmara nenhuma trabalha. Nós temos que ver, gente, e rever, e procurar votar logo e saber como é que anda o nosso código tributário. Saber o que é IPTU, o que é ITBI. Gente, a gente tem que saber por que é que continua 2,54 ao nosso FII. Nós temos, inclusive, senhor presidente, promover a nossa capacitação. Existe aí a Associação dos Vereadores do Piauí. Eles têm condições de promover aqui um curso rápido de relações humanas. Tem condições realmente de nos dizer melhor, já que todo mundo sabe, mas a gente aprimorar os orçamentos, PPA, LDO. Nós temos que nos aprimorar para poder depois, então, julgar, aliás, não digo poder promover legislação específica para determinado. Sobre podas, além da lei do meio, além da Secretaria do Meio Ambiente, nós temos que ver o nosso código de postura, desatualizado, do tempo de Dom João Balai. Como é que pode, pô? Nós temos que nos organizar primeiro, para não ficarmos no atavismo do passado. Nós sabemos como eram dadas as terras aqui antigamente. Tu quer ficar onde? Tu quer na Vila Nova? Tu quer tanto por quanto tudo? Vila Nova, quer dizer, Vila, desde o mundo, Vila Nova já era considerada da prefeitura sem ser. A aula magistral que o vereador Dr. Amadeu nos falou a respeito de se você hoje, das 50 metros, 100 metros, 200 metros, daqui a pouco você não tem mais terrenos. E como é que fica? Nós temos que legislar sabendo, inclusive, que nós temos aqui terreno de marinha. Toda a área lacustre não pertence ao município. Nunca pertenceu à Chesf, apesar da União. Tem que saber tudo isso para poder legislar. Ah, o prefeito também tem que saber, sim. Os seus assessores também. É difícil? Não. É difícil porque dá para a gente sentar novamente aqui no banco de aula para poder aprender com essa associação, para nos orientar, porque nós aqui, vereadores, temos que legislar não em causa própria, não pensando na eleição de 2016, mas pensando no município do futuro. Daí, Bill Gates, aquele rapaz pobre, aquele rapaz que inventou a cibernética e automação, vale dizer, tecnologia, cibernética e automação, tecnologia. Olha o que é que ele disse, rapaz. Disse e repetiu: meus filhos, os dele, terão computadores, sim. Terão iPhone, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, sem ensinamento, sem aprendizagem, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a nossa própria história. O que é que nós, vereadores, que tomamos posse em 2013, vamos sair em 2016 e retornar, se Deus quiser, todos 9, 11 ou 12, se nós não soubermos dar uma explicação plausível, inclusive o que é a Casa Legislativa, com a missão do vereador? É passar a mão na cabeça? É convidar para isso, para aquilo, para outro? Não, gente. É legislar em causa própria? Não. Mas em causa de todos esses que votaram na gente? Não. Inclusive aquelas crianças de hoje e as do futuro. Nós temos esse compromisso com o povo. Não podemos pisoteá-los com demagogia barata. Queria que aí a UFG está lá estampada, tranquila, antes mesmo desse decretozinho, está lá no nosso Código Tributário. Cadê o Código Tributário? Temos que ver isso aí. É difícil? É. É difícil, é um prédio bem alto, cheio de janelinha, mas nós temos que nos acostumar com o que é difícil. Vejam só, queria parabenizar aqui, é muita gente para parabenizar, mas o padre Gilvan, rapaz, nunca pensei que tivesse assim tanta força, tanta energia. Mas ele, de maneira jovial e competente, como ele conduz a paróquia? Sempre inovando. Introduziu, entre outros cultos, e todo mundo está lembrado, Santo Expedito. Mais um santo que incluiu agora no dia 1º de novembro, para que a gente possa orar em evangélico, né? Todos os santos, de primeiro é todo mundo. São Francisco, Mosco, Urubu, Jumento, todo mundo, 1º de novembro, é todos os santos. Então vejam só, ele introduziu isso, objetivando o quê, gente? Incrementando a nossa fé, aumentou o número de eventos nas paróquias, privilegiando os festejos dos bairros com celebrações de missa. Quando não tem missa, tem a liturgia da palavra. Demonstrou preocupação com a evasão que já começara em nossa igreja. Muito embora eles iam evadir, iam sair, mas também promulgando o culto a Deus. Intensificou quase em tempo integral as atividades paroquiais. Não há quem aguente, eu reconheço. Tenho feito esforço, andado, caminhado, exercício para acompanhar o padre Gilvan, não posso. Seria também omissão de nossa parte deixar de se congratularmos com o pastor a filho, rapaz. Eita coisa bonita feita ali, né? Que majestoso evento. É pena que nossa Câmara não tivesse, como não tem, condições de hospedar todos aqueles que vieram para cá. Todos aqueles com essa missão de evangelizar. Coisa linda. Pedir que a Câmara, a nossa mesa diretora, se dirigisse ao FOTES, esse Fórum Territorial do Desenvolvimento do Cerrado, que a gente sabe que eles conversam muito e muita gente diz que não faz nada, realmente, mas pelo menos promove um intercâmbio com SDA, com SDR, aliás, com o MDA, com o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, em que nesse entrosamento fiquem tranquilos que só vem coisa melhor para qualquer município. Nós temos que solicitar que eles incrementem reuniões e nos convidem. Porque quando a gente faltou, como nós faltamos duas vezes seguidas, eles não estão mandando mais convites. Então, é por aí. Dizer aqui, sobre o mercado do peixe, o armazenamento, comercialização, objeto de nossas... Mas, de nossas indicações. E indicação, que muita gente pensava que já era um pré-projeto, indicação significa sugestão à autoridade competente. E essa sugestão, eu repito aqui, ela não é necessariamente, muito embora erroneamente constituída na nossa Constituição e no nosso regimento interno, sugestão não significa que você está dizendo, tem que fazer, sugerir educadamente, para que o prefeito, depois que a gente remeta, analise. E as sugestões não guardam, assim, propriedade de quem indica. Todo mundo pode sugerir. Eu digo isso porque nossas sugestões começaram aqui, por exemplo, essa do mercado do peixe, 25 de fevereiro de 2013, já teve gente que vendeu o mesmo peixe depois disso, mas não tem problema. Sobre, que foi outra aqui, a criação de peixes em parceria com o governo estadual, também de fevereiro de 2015, com justificativa, das barreiras eletrônicas em cada entrada, uma em cada entrada da cidade, se repetirem é melhor, porque quanto mais chove, mais água, quanto mais bode cabra, mais cabrito. E por aí vai, menina, e tem mais aqui. Outra indicação aqui é determinar a remessa. O que é que queria aqui? Os jovens, a respeito desta banda maravilhosa que já funcionou aqui, né? Pediram para a Guarda Municipal, é um grande empreendimento e caro, mas a banda municipal era muito bom, desperta talentos musicais, valiosa apresentação da banda nos dias cívicos nacionais e por aí vai e tudo. E não poderia deixar de fazer aqui um pequeno elogio de agradecimento até aos policiais atuais. Não sei nem quem são. Gostaria até de obter retrato de algum deles, porque são militares e civis. Estão fazendo um trabalho maravilhoso. E queria, a guisa de sugestão, é de que se organizasse blitz preventivas. Não vamos prender agora. Organiza blitz preventiva, mas assim, na cara mesmo. Não precisa ninguém se esconder ou correr por ali procurar. Não, você vai ser ouvido. Uma blitz de orientação. Olha, o documento da moto tem que ser esse. O documento do veículo tem esse. Vai ter também um documento do condutor. Vai ter um emplacamento. E fixar uma data. Olha, aí... está numa crise violenta. Nós de Guadalupe não podíamos ficar de fora porque nós pertencemos a esse país. É isso aí. O tempo está tamanho que até o microfone está sofrendo. Mas vejam só, caros ouvintes, não vejam mais ouçam, vejam só, caros presentes. Era isso mesmo. Essa blitz preventiva chamada de educativa. E fixa um prazo. Olha, de tal dia em diante, tu não me vem desse jeito que vai ser aprisionado. Não sei onde é que eu vou guardar, mas vai ser aprisionado. Para tirar é tanto e tudo. Se você educa, você colhe melhor frutos. Porque a autoridade não se obtém através de força. A autoridade não é impositiva. A autoridade se consegue com a educação. E educação não é para todos. Educação é aquela pessoa que fica atenta a alguma coisa para poder questionar com dignidade e com fortaleza de opiniões. Desculpe-me, exagerei, mas é aquela, todo baixinho invocado. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. A A princípio, eu quero agradecer a todos os vereadores pela aprovação dos meus 3 projetos de lei apresentados e conceder o título de cidadania ao senhor João de Deus Ribeiro, Espírito Marinho da Rocha e Elias Pereira dos Santos. Eu era aí nesse momento fazer uma explanação, fazer uma comparação sobre a receita do município de Guadalupe. O Guadalupe recebeu no mês de janeiro, só para nós ver o tamanho da receita do município de Guadalupe, para a gente ver a real situação e o município de Guadalupe hoje se encontra. No mês de janeiro, gente, no mês de janeiro, agora de 2015, só o FPM de Guadalupe foi R$ 774.881,91. FPM. O ICMS, do mês de janeiro, é outra fonte, são as duas maiores fontes de recursos do município, é o ICMS e o FPM. O ICMS deu R$ 994.592,92. Você vê, só essas duas fontes de renda do município aí, ICMS e FPM, chegou a mais de R$ 1.700.000. Tá certo? Isso em janeiro de 2015. Vamos ver agora o mês de outubro. Ó, o mês de outubro, gente, sabe quanto deu o FPM de Guadalupe? As três parcelas? R$ 338.572,04. Eu realmente fiquei surpreso quando eu vi. Esse foi todo o FPM do mês de outubro. Quer dizer, não representou nem se é uma parcela do FPM do mês de janeiro, vereador Madeu Júnior. O ICMS desse mês de outubro, sabe quanto deu? Todo o ICMS do mês de outubro, R$ 348.443,58. Quer dizer, juntando todas as duas parcelas maiores, as duas maiores receitas do município do mês de outubro, o FPM e o ICMS, não deu nem o FPM do mês de janeiro. Não deu nem o FPM do mês de janeiro. A situação é dificílima. E o CNM, Conselho Nacional dos Municípios, fez uma previsão e no mês de novembro vai ter uma queda de 19% no FPM. 19%. Hã? Você já pensou? O mês todo o FPM foi R$ 338.572,04. Quer dizer, a situação é incontrolável, gente. A situação está dificílima lá no governo federal, onde o orçamento da União está fechando aí mais de 60 bilhões de déficit. Isso ele informa, já teve estudiosos a dizer que foi 120 bilhões. Isso vem de cima para baixo. Então, é por isso que a situação de Guadalupe está, na situação está um salário já atrasando. É em razão disso. E o prefeito Alho continua fazendo, como seria, das tripas oração para ver se não demite. Ver a esperança, ver se aparece dias melhores. Mas a situação é dificílima, certo? Nós vamos ver o que pode acontecer até o mês de janeiro do próximo ano. Senão, eu tenho certeza que o prefeito vai ter de tomar suas medidas drásticas, infelizmente. Ele vai ficar incontrolável a situação do município. O Fundeb realmente recebeu o valor e a vereadora Sorama passou. Esse foi o valor do Fundeb. Mas todos os recursos federais, inclusive este mês de outubro, diminuíram. Todos. Certo? Não sei se está esperando a todo mundo junto, alguma coisa assim. Mas vamos ver amanhã
Quanto vai ser a parcela do FPM de amanhã, né? Amanhã, dia 10, vai ser a primeira parcela do FPM. Mas já tem essa pressão aí de uma queda do mês de 19%. Outro assunto eu quero frisar aí é sobre os projetos que nós votamos de terrenos e o Poder Executivo manda para a Câmara de Vereadores. Eu quero dizer aos vereadores que não houve muito erros em doações dos terrenos, não. Eu mesmo fiz um levantamento, juntamente ali com o nosso secretário, o nosso amigo o Baiano, e do ano de 2012 até então, 2015, nós estamos, foram concedidos 447 lotes de terrenos. Isso inteiro não é propriamente concedido, entre concessão e regularização, e a maioria são regularização. Mas foi um total de 447 de 2012 a 2015. 47. E desse total, e é do meu conhecimento, inclusive conversei com o ex-presidente Amadeu Júnior e um presidente Advan Miranda, o problema e foi realmente efetivamente registrado e foi passado pelo nosso poder foi o terreno do nosso amigo Petrônio Raiz Mozinho da Dourinha. Esse realmente passamos batido. Esse cometemos erros e tá, realmente o problema está sendo resolvido a nível de justiça. A Dourinha está sendo prejudicada e o terreno já sabe é dela há muitos e muitos anos. Esse foi. Teve um outro caso e o próprio vereador Edivan Miranda constatou aí na hora e tirou da pauta de votação. O mais não é do meu conhecimento. Certo? Pois não, vereador Fernando.
O nosso maior erro da Câmara é aquele de não poder obrigar o superficiário a fazer o registro. O que ocorre, gente? Nós confundimos barafunda com dedo no olho. Eu não suporto mais esse negócio de se falar em doação. O meu amigo Zé Mota que me perdoe. Gente, lê o parecer que tem, eu não quero dizer nosso, mas um parecer que existe, corrigindo erros de 1916, adequando ao Código Civil de 2002. Pelo amor do guarda, esse parecer foi inclusive aproveitado pela Prefeitura de São Luís e de São José de Ribamar. Por que é que nós não podemos pôr em prática esse parecer que está aí na Prefeitura? O nosso trabalho é só esse, gente. Votar autorizando o prefeito a conceder a regularização. Ele não está dando terreno, porque às vezes a pessoa já está lá. Está apenas regularizando, só um momentinho, porque existe uma diferença. Antes existia a carta de aforamento. Gente, nós não podemos falar muita coisa assim sem a gente não ter um pouquinho assim, uma noçãozinha rápida. Mas o contrato de aforamento que alguns têm, desde 1916 do Código Civil, mesmo que ainda não registrado, tem valor jurídico. De 2002 para cá, não existe mais aforamento. Existe o contrato de superfície, em que tem duas figuras contratantes. Um, a Prefeitura Municipal. O outro, chamado de superficiário. É um contrato em que você faz com a Prefeitura e vai lá e registra no livro competente, o livro 2A, para não ferir a lei de registro público de 1915. Então, meu Deus, se a gente, nós vereadores, cumprimos a lei como temos cumprido até agora, nós não fizemos nada errado. Compete ao cartório que faz o registro do livro 2A, da titularidade da propriedade, ou no livro 3, a posse certa, correta, de boa fé. Então é isso. O que nós fazemos, gente, não é examinar. Não compete à Câmara Municipal examinar nenhuma documentação vinda do Executivo sobre esses terrenos. Aí são os contratantes, né? Prefeitura e o superficiário junto com o crédito. Agora, não pode dar. A turma que fala, não, doação daquele tempo, era naquele tempo que eu não quero citar nomes de prefeito, que chegou aqui para mim e disse: tu quer o terreno onde é? Na beira da lagoa, lá na Cruzeta, tu não gosta disso aqui? Eu morava em Teresina, tá entendendo? Quero não, não quero não. Aí depois de muito tempo foi dado, através de aforamento, um terreno para a dona Socorro Pão, cerca de 15 por merrecazinha, e tudo com carta de aforamento, que pertencia a aforamento. Hoje não se precisa. Quem tem a carta de aforamento, está legalizado. Quem não tem, vai para a prefeitura solicitar o contrato de superfície. Só que de tudo que foi autorizado aqui, procura saber quantos contratos de superfície foram lavrados, que pode ser público ou particular. O público é caro lá no cartório. Nenhum. Então, como é que pode? 400 e parará, como é que foi? Nenhum. Desculpe.
Retornando o meu pronunciamento. Ou não?
Vereador Fernando, Vossa Excelência, o seu mandato é de 2012 para cá. Foi eleito em 2012 e assumiu em janeiro de 2013. Se for olhar para trás, que não cabe aqui olhar para trás, é corrigido aqui para frente, há erros sim. Eu não vou citar, mas há erros sim. E eu estou querendo, não é confrontar os colegas vereadores ou o Poder Executivo. Vossa Excelência fala como se só Vossa Excelência soubesse das coisas. Vossa Excelência menospreza os seus colegas aqui de vez em quando. Vossa Excelência fala de deboche de vereador, mas Vossa Excelência também debocha de vereador aqui. Você debocha dos seus colegas. Então, vamos continuar na linha de pensamento e trabalharmos juntos para procurar organizarmos a coisa. Mas que houve erros, houve. O que não pode acontecer é continuar havendo. Então vamos caminhar daqui para frente de uma maneira que alguém venha se sentir prejudicado, presidente Edivan, e possa mover uma ação contra essa casa por se sentir prejudicado por alguma coisa. Se não fosse para documento vir para a Câmara, se não fosse desse jeito, não precisava nem passar pela Câmara. Para que Câmara? Para que esses documentos vir para a comissão, vir... Fosse, tá entendendo? Então eu acho o seguinte, nós vamos, a sugestão que eu dou, vereador presidente, continuo insistindo, é de nós se reunirmos com o judiciário, se reunirmos com o grupo do prefeito, para procurar solucionar isso, para que não, porque, ó, eu sei de dois que estão vindo aí, que estão vindo ainda, inclusive eu quero conversar com Vossa Excelência. Estão vindo aí com problema, com litígio já. Eu sei que já me procuraram. Digo, meu amigo, agora eu só voto. Eu tenho meu posicionamento. Depois eu vou falar para o excelentíssimo presidente sobre esses dois que estão vindo aí. Então vamos evitar isso. É isso que eu quero. Eu não quero aqui confrontar com nenhum vereador. Eu quero andar de braços dados. Mas de uma maneira que dê para caminhar todos juntos. Porque como andarão os dois juntos se não tiver de comum acordo? Então vamos procurar esse acordo para fazer o melhor nesse sentido. Está entendendo? E sobre a sua postura de vez em quando, com relação aos seus colegas, de tentar menosprezar, de tentar debochar dos seus colegas. Então, quando Vossa Excelência chegou aqui, você tem sua formação lá, mas todo mundo aqui é vereador e todo mundo tem seu conhecimento e sua parcela, que poderá ser aprimorado ou não, vai depender da pessoa. E nós estamos aqui para fazer o melhor que é Guadalupe. Então, todos nós aqui somos iguais, não existe vereador A ou vereador B, não. Todo mundo aqui, nós somos iguais e temos que nos respeitar. Porque é bom andar, porque quem respeita é respeitado. Então, eu peço a Vossa Excelência que manere um pouco em certas expressões concernente a todos os colegas, tá bom? Porque, pelo menos particularmente, eu quero ainda continuar lhe respeitando. Eu quero, o senhor é um homem mais velho do que eu, Vossa Excelência é um homem mais velho do que eu, tem mais experiência do que eu, mas, vamos dizer assim, quando o senhor chegou aqui, muitos aqui já estavam. Essas indicações que o senhor fala, que estão apresentando de novo. Alguns desses se apresentou de 2008 para cá. Muitos aqui já apresentaram. Mercado do peixe, piscicultura. Muitos. E nem por isso, quando Vossa Excelência falou aí, eu disse alguma coisa. Eu apresentei várias indicações, fiz vários pedidos sobre piscicultura que outros vereadores fizeram, mas nem por isso eu fui debochar dos colegas. Então vamos nos respeitar. Tá, obrigado, presidente.
Breve, eu só queria o seguinte, vereadores aqui presentes, excelências, se eu, ao falar sinônimo deboche, eu não entendi como deboche. Pois seria bom gravar, pois se houve deboche, eu quero me penitenciar aqui pedindo desculpas pelo deboche que houve. Não. Minha filha, mas é o seguinte, isso não é deboche. Isso aí, peraí, só um momentinho. Eu sei, eu entendi. Então, por exemplo, tudo aquele que... Então eu vou ler agora de outro jeito. É porque eu tive uma postura sempre, a minha postura foi outra. Se eu não tenho com o que eu falo, com o que eu faço, o condão de atingir ninguém. Se eu, por acaso, alguma palavra minha que eu fiz... em bom tom, de bom modo, demonstrando alguma coisa que eu sei, não foi deboche. Agora, saber e ficar calado, esse é que é deboche. Eu estaria debochando da minha personalidade em esconder aquilo que eu sei. Eu quero é contribuir, rapaz. Eu quero contribuir, mas não vou debochar mais. O deboche, eu vou pausar minha leitura. O Cid Moreira aprendeu comigo. Isso é deboche? Eu dizer que o Cid Moreira era meu amigo, aquele apresentador, como é que eu leio, sem olhar para ali e tudo, como é que eu gravo as coisas? Será deboche eu dizer para vocês que fui locutor de rádio, não tinha televisão ainda em Teresina? É claro, lá em Teresina. Será deboche dizer que eu fui humorista? Será deboche eu dizer que sou tudo professor de... Não, eu vou o seguinte. Gente, O deboche agora vai ser o seguinte, eu vou ler assoletrando e espero que vocês não considerem isso como deboche, porque eu leio com aquela maestria de quem é locutor.
Bora, Fernandinho.
Desculpe, mas o vereador... Quem foi que eu fiz assim? Ah, sim, sim, sim. Não, mas isso aí até o Monsanto faz. Até o Monsanto faz para poder mostrar. Gente, é o seguinte. Eu vou tentar outro comportamento em matéria para ver se agrada a vocês. Se não agradar, me desculpem, aí fiquem com a mágoa que vocês quiserem ficar. Mas eu choque, eu não tenho medo, nem de palavra, nem de porrada.
Retornando ao meu pronunciamento, vocês devem ter tomado conhecimento, vereadores, e o próprio prefeito não enviou mais nenhum contrato de superfície para a Câmara Municipal, exatamente porque ele está se adequando às novas normas, né, de contrato de superfície. Em conformidade, inclusive, um pronunciamento feito pelo vereador Amador Júnior a respeito da rubria, né? Era só informar também, e o ódio de postura do município é um projeto de lei e é de exclusiva iniciativa do executivo, certo? Aproveitando a oportunidade, eu quero informar os colegas vereadores, e eu já li, e peço que todos os colegas vereadores para ler a Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, é a lei da mini-reforma eleitoral e foi sancionada no dia 29 de setembro pela presidente Dilma Rousseff. Obrigado.
quero nesse momento fazer as minhas considerações finais. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus por mais um dia aqui e parabenizar o secretário de saúde, Paulo Rocha, secretária Francisca, secretária de educação, secretária Lorena, de assistente social, pela semana Mamãe e Bebê. Fez na sessão passada, estiveram aqui, nós cedemos o espaço na Câmara para que fosse divulgado. E foi iniciado, e parabéns toda essa secretaria, juntamente com as suas equipes, pelo trabalho que vem desenvolvendo no nosso município. Eu quero só falar aqui um pouco a respeito, quando o nosso colega vereador falou a respeito daquela invasão que tem ali na 140. Vereador, aquilo ali é uma preocupação da Chess, né? A Chess chama ali uma área de risco. Ela tem conhecimento daquele pessoal que estão ali, inclusive já tem cadastro feito daquele pessoal. E todas as vezes, eu digo todas as vezes porque eu fiz parte da comissão que iniciou o primeiro passo da petição desses terrenos. E todas as vezes que a gente ia falar com alguém da Chess, era uma das primeiras, era a primeira preocupação da Chess, era com a respeito daquele pessoal. Sempre eles diziam ao prefeito Alan Mozinho: prefeito, o que é que você vai fazer com essas terras? Primeiro você tem que ter uma área para dar para aquelas pessoas. Então isso é um compromisso do prefeito Alan, juntamente com a diretoria da Chess, a respeito daquele pessoal que mora naquela área ali, que eles chamam área de risco. Eu acredito que é difícil nós, vereadores, poder chegar lá e intervir naquilo ali, porque é da Chess. Então, o que é que eles podem dizer para nós, vereadores, para o prefeito? Se isso aqui não é de vocês, o que é que vocês estão aqui? Vocês têm a ver com a área que é da prefeitura, que é a área que pertence ao município. Mas é válido a sua preocupação, porque aquilo ali é, como Vossa Excelência terminou de dizer, é casa no meio de rua, é rua desviando de casa, é um negócio horrível, gambiarra. Mas o prefeito, a pedido também da Chess, ele não pode fazer algo de infraestrutura ali. A pedido da Chess, ele não pode levar energia elétrica, ele não pode levar água potável, ele não pode fazer calçamento, porque é uma área de risco. Ali, pela Chess, aquele pessoal já tinha que estar em outra localidade. Eu acredito que com o tempo aí vai ser resolvido esse problema daquelas famílias que ali se encontram. Quando, novamente, voltando até um assunto que foi debatido, e eu queria até parar por aqui, mas eu quero falar a respeito do negócio desses terrenos mais uma vez. Eu sei que é uma preocupação do vereador Zé Mota, como também é uma preocupação do vereador AD. Mas o que eu acho é que nós, vereadores, temos culpa, sim, porque nós votamos. Mas nós não temos conhecimento aonde é que fica a localidade daquele terreno. Quem tem conhecimento disso aí é a prefeitura. Então, a prefeitura, quando manda para cá, o que é o nosso, a nossa função aqui é votar e fiscalizar se tem todos aqueles documentos que está ali junto com aquela medição daqueles terrenos. Nós não temos como saber aonde é que fica aquele terreno, se aquele terreno já tem dono, quem é que tem como saber? A prefeitura e o fórum, que lá é que tem os terrenos já registrados imóvel. Lá eles têm o controle de tudo. Nós, vereadores, não temos como. Mas é válido, sim, o que Vossa Excelência terminou de dizer. Que faça-se uma reunião com o prefeito municipal, que faça com alguém do poder judiciário e com o poder legislativo, para não acontecer mais esse tipo de coisa. Mas, como bem falou o vereador Amadeu Júnior, me lembro que numa sessão nós temos ali na nossa mesa mais ou menos uns 10 ou 12 terrenos para ser votado. Quando Vossa Excelência disse que tinha participado de uma reunião em Floriano, e lá foram levantados o que você terminou, vereador, de esclarecer aqui para nós. E depois daquilo, nunca mais foi votado nenhum. E nunca mais foram nenhum encaminhado a essa casa. Então, se vem como vereador AD, me diz que tem mais dois para vir, na hora que chegar aqui nós encaminhamos ao Poder Executivo, porque partiu de lá. Está suspenso, vereador. Enquanto não for adequada a nova lei, como bem frisou o vereador Amadeu Júnior, não vai ser votado nenhum. E logo que sair essa nova lei, nós, antes de o prefeito encaminhar algumas, nós vamos nos reunir com eles, sim. Vereadores, Poder Executivo e Judiciário, para a gente procurar a maneira mais fácil que ninguém saia prejudicado. É isso que eu tinha até a falar a respeito desses doações de terreno, contrato de superfície, como bem falou o doutor Fernandes. Mas eu quero mais uma vez parabenizar a postura de cada vereador, a maneira que se debateu os seus pensamentos, e quero pedir aos colegas vereadores, e quando fazer uso da sua fala, não ficar criticando o outro, não ficar falando mal do outro, porque senão vai voltar aquilo que era antes. E nós não queremos que isso aconteça. Vamos respeitar o posicionamento de cada colega vereador. Se a gente quiser falar alguma coisa, vamos guardar para a próxima sessão. E fale na próxima, porque senão vai acontecer o que acontecia antes. E eu quero mais uma vez pedir encarecidamente a cada colega vereador que vamos respeitar a opinião de cada um. Se nós estamos aqui, é por um mérito nosso e por o povo acreditar. Se nós temos um mandato, temos dois, três, quatro, cinco, que tem o vereador Alderico, que tem cinco mandatos, porque o povo confia e acredita nele. Se nós temos o da Inês, que está no primeiro mandato, porque o povo acreditou e confiou. Nós temos o vereador doutor Fernandes, que tem um mandato, porque o povo acredita no trabalho dele e confiou, e aqui depositou esse compromisso que ele vem aqui representá-lo, o nosso povo. Então, aqui eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2015. Muito obrigado e boa noite.